As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Em nota de esclarecimento, a Câmara de Abrantes citou a Infraestruturas de Portugal para adiantar que foi consignada a empreitada na A23 referente ao troço Torres Novas, Abrantes, quilómetro 21, estabilização da plataforma rodoviária. Esta intervenção, adjudicada à Teixeira Duarte, Engenharia em Construção, pelo valor a rondar os 850 mil euros e no prazo de 36 dias, visa alcançar a estabilidade da plataforma rodoviária na área intervencionada numa extensão de 13 metros, garantindo assim as condições de segurança e os níveis de serviço desejáveis da via, refere a IP. A circulação rodoviária mantém-se interditada na faixa de rodagem no sentido Torres Novas Abrantes, tendo sido implementado um basculamento do tráfego para a outra faixa de rodagem no sentido Torres Novas Abrantes, acrescenta a Infraestruturas de Portugal. Esta empreitada irá implicar a execução de um viaduto em betão armado e pré-esforçado. Tiago Carrão, assumido candidato à liderança do Partido Social Democrata de Tomar, foi questionado pela ERC sobre se a mais do que certa eleição como responsável pela concelhia quererá dizer que também ele será o rosto do PSD nas eleições autárquicas de 2025. O atual vereador, na autarquia nabantina, disse que é demasiado cedo para falar em nomes, não deixando de admitir que a preparação desse sufrágio será o grande objetivo para este mandato e para o próximo. Depois de alguma insistência da nossa reportagem, Tiago Carrão acabou por dizer que nenhum militante se pode demitir dessa possibilidade, pelo que se mostra disponível se o partido assim o entender.
Tem um grande propósito, que é vencer, preparar e vencer as eleições autárquicas de 2025. Todo o trabalho que teremos de fazer até lá, porque sabemos que as eleições não se ganham 6 meses antes, as eleições ganham-se preparando com trabalho, com gente capaz, com gente competente, e conseguimos reunir uma equipa muito diversa, uma equipa também de uma grande renovação dentro daquilo que é o PSD, sem esquecer aquilo que são as mais-valias, e é precisamente isso que nós vamos querer fazer. Trabalhar, e temos 4 grandes áreas que serão aquelas que são as principais ações do PSD direcionadas para os militantes e para os tomarentes.
Se for eleito Presidente da Conselhia Tomar do PSD, isso quererá dizer que será o candidato do PSD à Câmara?
Não de todo, até porque estamos ainda em 2022, as eleições, como eu dizia, preparam-se, mas é demasiado cedo para isso, até porque este mandato não chegará às eleições autárquicas. Haverá necessariamente eleições antes disso e aquele trabalho que será feito, esperemos nós que tenha continuidade, mas é acima de tudo assente em projetos e numa equipa. A liderança, o rosto dessa equipa, teremos muito tempo a falar sobre isso e certamente que haverá a oportunidade mais próxima.
Mas não quererá ser apenas Presidente por um mandato?
Não, a ideia realmente é termos um projeto, até porque eu creio que não é possível criar um projeto sério que apenas em 2 anos conclua tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Temos um projeto ambicioso para o PSD tomar e, por consequência, um projeto ambicioso para tomar, e isso não se consegue fazer em 2 anos, provavelmente nem em 4, o que não quer dizer, obviamente, que seja eu o Presidente durante todo esse tempo. Estaremos cá e, acima de tudo, é manter aquilo que é o projeto e a equipa.
O teu objetivo também é ser candidato à Câmara?
Não se trata aqui de objetivos pessoais, é algo que falaremos PSD a seu tempo, todos os cenários estão em cima da mesa, acho que nenhum militante do PSD se pode demitir dessa possibilidade e estarei cá, como todos estarão, se o partido assim entender, para isso. Mas neste momento realmente não é o tempo de falar disso, é o tempo é realmente de procurar os melhores para se juntarem a nós ao longo dos próximos 2 anos e criarmos um projeto sério, credível e capaz de mudar de marca.
Tiago Carrão, aqui em entrevista à ERTS, a perspectivar já as eleições autárquicas de 2025.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A situação é denunciada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Os episódios de vandalismo sucedem-se na cidade, em especial com destruição de sinalética, contentores de resíduos e, como exemplo mais recente, de equipamento do Parque Infantil Traquinas do Nabão, estrutura situada na zona desportiva. Hugo Cristóvão, em plena reunião de Câmara, lamentou este conjunto de situações e explicou que, no caso do parque, a autarquia terá de fazer face a danos na ordem dos 10 mil euros.
Não seremos diferentes das outras cidades do país e do mundo, mas têm existido grandes ou vários episódios de vandalismo em vários tipos de equipamento público ao longo dos últimos tempos e, para além do incómodo de causa, nomeadamente enquanto esse equipamento demora a ser substituído, às vezes os procedimentos também demoram a que isso aconteça, nem sempre é equipamento municipal, por exemplo, quando se trata de contentores de resíduos sólidos urbanos, poderão, por exemplo, fazer parte da Resitejo ou da Tejo Ambiente, ou sinalização, abrigos de transportes urbanos, enfim, as mais variados objetos que acontece com regularidade. E deixo apenas este exemplo, que é um dos mais recentes e que dá para ter a noção da dimensão dos custos. Porque, pois, às vezes, também há isto. Há um pouco a ideia de que enfim, o dinheiro há de vir de algum lado, mas também que não se tem bem a noção dos custos das coisas. Só no nosso parque infantil, ali junto ao rio, portanto, o Traquinas do Navão, temos pequenas, e aqui o pequenas é entre aspas, pequenos danos que o orçamento que me chegou na quinta ou sexta-feira aponta numas redondas de previsão de 10 mil euros. Estamos a falar de um... Enfim, de um escorrega danificado, de umas cordas de um dos outros aparelhos, enfim, coisas teoricamente simples, mas que obviamente não foram feitas por quem utiliza o parque, ou quem deve utilizar o parque. Não são as crianças, até 10, 12 anos de idade, que têm peso ou força para fazer esses danos. Portanto, naturalmente, tem a ver com vandalismo, tem a ver com a utilização indevida dos equipamentos e, portanto, tem a ver com civismo ou falta dele. É essa a nota que queria deixar, recordar que sempre que há danos é o orçamento municipal, ou seja, o orçamento de todos os tomarentes que é colocado em causa e, de facto, quando ainda por cima portanto, esse dano obriga à não utilização durante algum tempo do equipamento que seja, há também esse prejuízo em termos de utilização.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomara, que lamentar episódios de vandalismo na cidade.
Rádio ERF, informação.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS. O município de Tomar vai isentar de taxas a ocupação do espaço público para obras de conservação antes da festa dos tabuleiros. A deliberação foi aprovada em reunião de Câmara e, nos seus termos, serão isentadas das taxas relativas à ocupação do espaço público por motivos de obras de conservação todas as obras a realizar até ao dia 31 de maio de 2023. Reforça a autarquia em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTS. Ainda assim, importa esclarecer que, para cumprimento legal, a licença terá que ser requerida como em qualquer outro período. Ou seja, a isenção centra-se apenas no pagamento da taxa. Os proprietários e empreiteiros deverão ter ainda em consideração que, em sentido contrário, de 1 de junho a 15 de julho não serão permitidas ocupações de espaço público para obras na generalidade da cidade. Acrescenta o município no mesmo texto. Como se previa, a Câmara de Tomar deu parecer positivo à separação da atual União de Freguesias de Serra e Junceira. Foi, aliás, um ponto marcado pela unanimidade, sendo que, de um lado, Anabela Freitas, presidente da autarquia, referiu-se a essa vontade da população, enquanto, do outro, Lourdes Ferromal, líder do Partido Social Democrata, disse que a sua bancada estava alinhada com esse desejo, expresso particularmente por centenas de pessoas residentes na Junceira e pela própria Assembleia de Freguesia, que votou a favor, por maioria, dessa desagregação. Cabe agora à Assembleia Municipal de Tomar pronunciar-se sobre esta matéria, que poderá tornar-se num caso de reversão da junção que aconteceu por imposição da reforma administrativa, consequente reformulação de freguesias. Já lá vão cerca de 10 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Câmara de Ferreira do Zêzere encheu para a sessão de apresentação do Plano Estratégico 2030, documento que reuniu a sociedade ferreirense no percurso de convergência em que o objetivo passa por dotar o Conselho de ferramentas e desígnios que tornem o futuro mais sustentável e competitivo, com clara meta na atração e fixação de residentes, assim como a gestão racional e sustentável de recursos, potenciando a qualidade de vida e segurança. Adianta um esclarecimento da autarquia remetido para a nossa redação. Entretanto, a ERT já falou com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que centrou atenções futuras para um território atrativo, inclusivo e resiliente, que aposta nas áreas da especialização ligadas à sua diversidade e riqueza natural e patrimonial. Para início de conversa, o autarca não escondeu a satisfação pela adesão dos ferreirenses.
Fiquei muito satisfeito, no sentido em que é necessário, não é, que o caminho de desenvolvimento seja participado e tenho o cunho de toda a comunidade ferreirense. E então, ao longo das reuniões que fomos tendo na preparação deste plano, houve efetivamente uma participação muito grande, e isso a mim deixa-me também muito orgulhoso, porque é sinal de que a comunidade, a população, os agentes económicos, a comunidade escolar, os decisores políticos, estão todos muito interessados em fazer parte deste caminho e a este caminho ser, não é, o reflexo da vontade de todos.
Plano estratégico, quais é que estão ou quais é que serão as linhas mestras, entretanto, já definidas?
Nós queremos muito ter, nesta década, um concelho muito mais capacitado, um concelho mais competitivo e um concelho mais coeso, como é óbvio. Há um conjunto de eixos estratégicos, nomeadamente o turismo, a indústria agroalimentar e agropecuária, a cultura, a educação. É um conjunto de eixos estratégicos que são fundamentais e onde tem que haver também aqui uma simbiose entre todos eles para que o resultado final seja de excelência.
Plano Estratégico Ferreira do Zêzere 2030, apresentado na Câmara Municipal aqui, Bruno Gomes, Presidente da Autarquia, a explicar aquilo que está em causa.
Rádio Web, informação.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, refuta que a perda de alunos no agrupamento de escolas esteja relacionada com o final do pagamento dos passes aos estudantes oriundos de concelhos vizinhos. Em entrevista à ERTE, o autarca aborda, desta forma, a diminuição em cerca de 20 alunos registada naquele estabelecimento de ensino, onde 20% ainda são jovens que residem noutros pontos da região. Sérgio Oliveira disse mesmo que se verifica uma recuperação quando se olha para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, ainda que classifica a perda de alunos como um problema transversal no país.
A perda de alunos é um processo transversal à nossa região e ao país todo e está focado num problema estrutural também do país, que é a baixa taxa de natalidade. Portanto, a verdade é que não há crianças, portanto, e estes números vão efetivamente em Constância e em qualquer outra parte do país, a não ser nos grandes centros urbanos onde se concentra grandes volumes de população, a tendência é para diminuir. Portanto, obviamente que eu sei que há algumas pessoas que dizem que o número de alunos em Constância diminuiu porque a Câmara Municipal deixou de comparticipar o passo escolar para os alunos que vinham de fora do concelho estudar aqui. Portanto, essa questão está fora de questão, porque neste momento, se a memória não me falha, e vou falar de percentagens e espero não me estar a enganar, o agrupamento continua a ter à volta de 20% de alunos de fora do concelho que frequentam a nossa escola. Portanto, a razão não é essa, a razão é estrutural e tem a ver com a taxa de natalidade baixa que tem.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui a responder relativamente à fixação de alunos no agrupamento de escolas. Manuel Zola Matos, Presidente da Câmara de Abrantes, apontou alguns dos objetivos a concretizar durante 2023, elegendo obras como multiusos ou requalificação da envolvência do hospital. Intervenções que avançam, referiu, em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio irão disponibilizar. Em entrevista à ERTE, Manuel Zola Matos deixou claro que a captação de novas empresas e a valorização do Parque de Ciência e Tecnologia são situações prioritárias.
Nós temos um conjunto imenso de intervenções a fazer, desde logo o multiuso, mas falo da requalificação toda em frente ao hospital, mas temos um conjunto de outras intervenções relevantes e importantes para o Conselho, mas todas estas oportunidades, todos estes investimentos também avançam em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio nos vão disponibilizar. Nós queremos muito investir nas comunidades de energia, estamos a trabalhar de forma muito atenta e cuidadosa nesse aspecto, para valorizar as nossas zonas industriais e outras, para conseguir, tendo energia mais barata e em quantidade, captar novas empresas. Queremos muito continuar a fazer este trabalho de valorização do nosso Parque de Ciência e Tecnologia, e, por exemplo, uma coisa que nós sentimos muito importante, e lá está, também avança em função daquilo que formos conseguindo em termos de compromissos com as diferentes áreas governativas, a instalação da nova Escola Superior de Tecnologia. Nós estamos muito atentos às empresas, às zonas industriais, Parque de Ciência e Tecnologia, ensino superior, massa crítica, cinzenta. Ouça, isto é muito complexo, mas estamos aí muito atentos a esta área, porque entendemos que é uma área cirúrgica de desenvolvimento. Estamos muito atentos ao próprio processo de reorganização de todo o território e, como é óbvio, queremos continuar a investir naquilo que são os serviços públicos, naquilo que são as estruturas públicas, quer na área da saúde. Por exemplo, uma das coisas onde queremos investir, e estamos à procura, aliás, já estamos de volta do próprio projeto, é criar uma nova unidade de saúde familiar a norte do concelho.
Manuel Valamatos, aqui com as prioridades definidas em 2023 para o concelho de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para um conjunto de ações policiais direcionadas para a detecção de máquinas de jogo de fortuna OSAD em estabelecimentos, precisamente do concelho de Abrantes. Através das ações de policiamento comunitário e de proximidade, os militares da GNR identificaram vários possíveis locais onde poderiam estar a ser exploradas máquinas de jogo ilegal, tendo realizado várias ações de fiscalização em estabelecimentos que resultaram na apreensão de 5 máquinas de exploração de jogos de modalidades afins, de fortuna ou azar, e 241 euros em numerário. A Guarda Nacional Republicana relembra, no mesmo comunicado, que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo. É por este motivo fundamental uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência e reprimir quem utiliza e explora de forma descontrolada e dissimulada este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar.
Rádio Air, informação.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Na semana passada fui levar a dose contra o Covid que eles dão de mês em quando, e aquilo caiu na hora em que eu tinha uma aula de projeto em parceria pedagógica, o que quer dizer que a aula é dada por dois professores. Quando cheguei à aula, a minha colega tinha proposto à turma escrever uma carta e endereçar um envelope, coisa que, graças ao e-mail e às redes sociais, cada vez mais raramente fazemos. E, na verdade, a maioria dos miúdos estava a escrever uma carta pela primeira vez. No quadro, a servir de exemplo, estava projetada uma carta num livro escolar em que um tal João escrevia a um amigo e lhe contava que estava de férias e que gostava muito de ir com o avô regar a horta, mas que havia cada vez menos água e que por isso tínhamos de poupar a água e coisas do género. A carta estava datada de agosto de 1988. Há 35 anos, portanto, já se propagandeava a falta de água. Era por essa altura que tínhamos também de ensinar aos miúdos do segundo ciclo que o petróleo ia acabar em 2020. E afinal, foram-se anunciando catástrofes. Uns anos mais tarde, começou a guerra contra o CO2, 4% do gás que a gente expira e que as plantas voltam a transformar em oxigênio, e foi-se inculcando a ideia que aquilo faz efeito de estufa que provoca o aquecimento global, cujo qual é afinal da responsabilidade da atividade humana. E, cada vez que há um tornado, uma inundação, uma seca ou coisa assim, a causa foi sendo atribuída ao aquecimento global. E com isto, abriu-se uma caixa de Pandora. Se são os países ricos que desenvolvem a maior parte das atividades humanas que provocam o aquecimento global, se os países pobres não podem ser responsabilizados pelo aquecimento global porque pouca atividade humana que o provoca é feita nos seus países e por isso é que são pobres, se o aquecimento global é o responsável pelas sucessivas catástrofes que têm ocorrido e que vão ocorrer aleatoriamente pelo mundo fora, caberá aos países ricos assumirem os custos das catástrofes que assolam os países pobres. Retoma-se assim a célebre palavra de ordem: os ricos que paguem a crise. A climática, claro.
E assim ouvimos Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar. Estas e outras notícias em radioerf.pt.